Então, primeiro, eu queria convidar o Alan Brandt, diretor técnico da Terra Vision, se quiser ir para o púlpito. O Oi. Alan é analista de sistemas, graduado em tecnologia da informação, com MBA em gestão empresarial, com 17 anos de experiência nas áreas de desenvolvimento e geoprocessamento, e com tendo elaborado mais de 400 projetos nas áreas ambiental, de políticas públicas e de marketing.
Bom, boa tarde a todos, então. Primeiro, agradecer o pessoal da Mundo Geo aí, pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, a parte nossa, no nosso debate, nós vamos falar dessa questão de reunir diferentes informações para gerar uma base. Aqui vai passar. Bom, para isso, eu achei melhor falar sobre um case, um projeto que a gente desenvolveu agora, que aconteceu exatamente isso, né? A gente teve que juntar diversas bases para poder gerar uma base única. E o projeto é um projeto que foi feito para a Estrada Real, não sei se todo mundo conhece a Estrada Real. São estradas da época do Império que eram usadas para fazer o transporte, né, de ouro e diamante. Então, a gente tinha o caminho velho, que vem aqui de Paraty e vai até Ouro Preto. A gente tem o caminho dos diamantes, que vai de Diamantina até Ouro Preto. Temos aqui um caminho interno, que é chamado de Sabarabuçu, que passa por alguns outros municípios de Minas. E temos o caminho novo, que é do Rio para Ouro Preto. E o Instituto Estrada Real, que é ligado à FIENG, né, a Federação das Indústrias de Minas, eles queriam construir uma ferramenta para ajudar o turista a fazer o turismo na Estrada Real. A Estrada Real já está sendo bastante divulgada agora, o turismo vem só aumentando nessa região, mas eles queriam uma ferramenta em que o turista pudesse ter acesso a informações e também poder programar a sua viagem. Então, deveriam ser levantadas todos os pontos turísticos de 109 municípios. Está danado aqui. 109 municípios, pontos turísticos são atrativos naturais, culturais, hospedagens, restaurantes, pontos de apoio, que são postos de combustível, banco, supermercado, farmácias. E, além disso, rotas que não existissem em bases disponíveis, como Google Maps ou outras bases. Então, quais foram os equipamentos e produtos que foram utilizados? A gente utilizou o handheld Juno SC da Trimble, que é um GPS que garante até uma boa precisão. Após o processamento de dados, a gente chega com 1 metro, 2 metros de precisão. Ele ajuda também que a gente pode incluir imagens em diversas outras bases dentro dele, né, para poder ajudar na localização. Utilizamos também o N3 Navigator, que é um telefone já com Windows Mobile, com câmera, com GPS, e desenvolvemos um aplicativo, né, para PDA, para mobile, onde a gente já tinha quais eram as informações que deveriam ser coletadas para cada tipo de dado a ser levantado, já vinculado também com foto e GPS e a coordenada, né? Então, o ponto já era coletado e vinculado foto e coordenada. Utilizamos uma série também de bases em TrackMaker, que a gente tinha, de bases de acesso e tudo para ajudar na localização. Utilizamos bases de prefeitura, desde bases assim em papel, né, com pontos turísticos, pontos de acesso e tudo, até bases que a prefeitura tinha em CAD, por exemplo. Utilizamos imagens, satélite também, e utilizamos também a base do Google Maps. Bom, depois de 6 meses de trabalho em campo, foram levantados mais de 9 mil pontos, mais de 7.500 quilômetros de acessos que não existem no Google Maps, porque o sistema foi todo desenvolvido na plataforma Google Maps, mas nós levantamos também uma série de outras rotas, por exemplo, rota para uma cachoeira que não tinha, ou estradas de terra que são acessos entre distritos e tudo. E o sistema, aqui tem algumas telas do sistema, ele foi todo desenvolvido em Java, com componentes API do Google, outros componentes gratuitos. E além, então aqui tem um exemplo aqui de rotas, aqui tem exemplo dos pontos, né, com algumas informações. E além disso, ainda teve também a integração com outras bases. A base alfanumérica, que a Stradael também tem, uma série de outras informações. O banco que eles usam é SQL Server, então não foi nem a gente que quis, por exemplo, que fosse SQL, mas o cliente preferiu que fosse SQL, então foi feito todo baseado em SQL Server. E além disso, a gente também ainda acessa uma outra base, que é uma base de modelagem meteorológica. Então a gente tem acesso a essa base para poder construir essas informações aqui de previsão do tempo para qualquer cidade da Estrada Real. Bom, quais foram as principais dificuldades aí encontradas? Questão de incompatibilidade de escalas e deslocamentos entre as bases, né? Então, tem um exemplo aqui, dá para ver direito, mas em vários locais a gente encontra deslocamentos entre a imagem, entre a base de arrumamento do Google, entre a base que foi levantada. Por exemplo, aqui, o vermelho aqui é um pedaço da estrada real que está passando nesse município aqui. Então a gente vê deslocamentos entre os três níveis, né? Então, essa questão de poder fazer a compatibilização, de fazer as conexões entre as bases do Google e entre o que foi levantado, esse foi o principal problema que a gente encontrou. Bom, é isso. Bem rápido. Quem quiser conhecer mais sobre o projeto da Estrada Real, www.estradareal.org.br. Obrigado.
Obrigado, Alan. Eu recomendo também visitar a Estrada Real, que eu estive lá no lançamento do CityGel, realmente a região é muito bonita, vários atrativos. Comprei queijo, comprei doce de leite, enfim. Não, isso não. O Emerson não pode saber isso. Estava trabalhando lá, né? Estava trabalhando, enfim. Bom, agora para continuar, eu gostaria de convidar o Adriano Junqueira, diretor da Promeps. O Adriano é graduado em Engenharia Elétrica, pós-graduado em Administração Contábil e Financeira e em Gerenciamento de Projetos, com especialização em Gestão da Inovação Tecnológica e em Gestão de Marketing Avançado.
Adriano? Obrigado do convite, obrigado pela atenção de todos. Eu queria trazer alguns slides aqui, dois slides, para a gente fomentar a discussão. O tema é modelagem e integração, isso aí tem como o tema do seminário como um todo, qualidade, tem bastante linhas para a gente desenvolver. Especificamente, eu queria trazer o ponto de que as perguntas definem a modelagem, ou seja, quando a gente está falando nessa parte de integração e modelagem, a gente tem que entender também que precisa muito, ligado ao GIS, de um aculturamento dos usuários. Ou seja, se a gente tentasse fazer um seminário como esse, há 5 anos atrás, essa sala seria muito, muito vazia. Ou seja, com o advento do Google Maps, ou seja, tornou-se muito popular para as pessoas o uso dos mapas e os ganhos que os mapas podem trazer. Só que, com isso, nasce ainda uma necessidade de como usar esses mapas. Muitas vezes, o que acontece é que tem usuários que simplesmente querem fazer um processo de visualização da informação. E ele esquece que, para visualizar, ele vai ter que fazer um caminho de juntar as informações internas, que muitas vezes são tabulares, que estão em diferentes granularidades, e transformar isso, ou seja, linkar isso com mapas, geocodificar isso, para poder começar a ter resultados sobre mapas. uma das características, né, é que a partir do momento que você consegue responder as perguntas para que o sistema será integrado, será modelado, fica muito mais simples de fazer todo o processo de construção desse sistema. Nós da Promeps trabalhamos na construção de bases de dados, fazemos uma modelagem do sistema viário, trabalhamos para representar o mundo do ponto de vista de centerlines e atributos ligados a centerlines, que é um mecanismo de aderência a outros dados que o cliente vem a ter. Eu trago isso pela seguinte questão. Quando você quer fazer uma contabilização por município, você vai ter que juntar o dado que você tem, que precisa ter uma referência de município, a uma granularidade de uma figura que represente aquele município, ou seja, de uma representação cartográfica que represente aquele município. Toda vez que você vai diminuindo a granularidade da informação geográfica, vai ficando mais difícil, não só de existir a informação para se ligar, para poder trazer do mundo de atributos para o mundo de mapa, como também vai ficando mais difícil que a informação do usuário esteja com informações, com chaves que permitam fazer essa ligação. Então, eu acho que é muito importante que o ciclo PDCA, o ciclo de análise, tomada de decisão, ele sempre se repete e que, muitas vezes, o que precisa nessa área de qualidade de dados é realmente ir pela linha de qual é o padrão que está se adotando e como esse padrão está sendo aderente às necessidades do cliente. Por fim, isso tudo acaba sendo transformado num geodatabase, num modelo de dados que vai comportar a integração com outros sistemas. Veja que nesse ponto, uma palavra muito importante que já foi citada muitas vezes aqui é a interoperabilidade. Não significa transferir os dados, replicar os dados. Muitas vezes esses dados podem estar em sistemas diferentes e usar de softwares de interoperabilidade para poder fazer acesso a essa informação e ele se transformar como se fossem mashups para produzir o resultado final. O que eu queria trazer é um pouco do ponto de que a busca do valor do cliente, a busca de entendimento das necessidades do cliente, eu acho que são as palavras-chave para fazer uma boa modelagem, uma boa integração, uma boa implementação, né? Ou seja, e junto com isso vai vir naturalmente respostas de que padronização precisa ter, qual é o nível de interoperabilidade que os sistemas e que os dados precisam ter, qual é a granularidade de informação que o cliente está disposto a fazer manutenção e qual que é o perfil de uso dos usuários desses sistemas. Minha contribuição é essa para a gente poder estar discutindo em seguida. Obrigado.
Oi.
Obrigado, Adriano. Agora, pode chegar, Martina. Bom, então, agora vamos chamar o Marcelo Martino para falar mais na área de integração, não tanto integração de dados, mas integração entre sistemas. O Marcelo é gerente executivo de negócios da área de soluções inovadoras da Logica. É engenheiro com pós-graduação em análise de sistemas e business, com mestrado em engenharia de sistemas e computação e MBA em gestão de TI, com mais de 15 anos de experiência em projetos de serviços de TI e com forte embasamento técnico na área de negócios, né, de sistemas corporativos. Fica à vontade, valeu. Marcelo. Obrigado.
Bem, o enfoque que eu queria dar é um pouquinho parecido com o do Junqueira ali. Estou muito preocupado com o cliente, como o dado vai ser usado pelo cliente. Então, modelar, integrar, como reunir essas informações numa única base, só tem sentido se a gente pensar com a cabeça do cliente. ou da nossa empresa, no caso, se a gente estiver fazendo isso internamente. Por que isso? Porque é muito importante saber o que você vai buscar. Por quê? Tem um negocinho aqui, né? Para frente. Não foi. Opa, legal. Bem, hoje em dia é muito fácil a gente achar informação em tudo quanto é lugar. A informação está ali a toda hora, disponível para a gente, a hora que a gente quer, e de diversas fontes diferentes, com diversas qualidades diferentes. É muita informação. Qual a informação que serve? Qual a informação que é boa? Eu consigo hoje mapas, fotos aéreas, fotos de satélites, modelo digital de terreno, modelo digital de superfície, cartografia, land base, dados de arruamento. Cara, mas o que, que eu vou usar? O que, que eu preciso? O que, que minha empresa precisa? O que, que meu cliente precisa de verdade disso tudo que está aí? Eu preciso de tudo? Com que qualidade? Quando? Ups, era para frente. Ups. Opa, foi. Bem, então, como eu escolho? Por que, que uma informação é melhor do que a outra? Porque ela é mais precisa? Porque ela é mais completa? Porque ela é mais nova? Que tipo de informação realmente me interessa? Me interessa, por exemplo, ter uma definição extremamente precisa. Por exemplo, a gente está vendo ali um modelo digital e um corte longitudinal num estádio. Eu preciso ver que o estádio tem lá uma arquibancada na direita, tem uma social na esquerda, e eu consigo até ver o dreno da água do campo. Isso é importante para mim? Para algumas empresas é. Se eu estou numa empresa de saneamento, eu posso querer saber para onde escorre a água. Então, eu posso estar interessado, mas se eu estou acessando meu Google, é importante eu ter uma informação com essa precisão? Para achar onde é que está meu amigo, ou aquele barzinho que a gente vai para o happy hour depois? Nem tanto. Bem. A parte fina virada para o monitor ali. Joia, obrigado. Nada como especialista para ajudar a gente, né? Na verdade, não basta só a gente saber qual é a fonte que a gente vai usar. A gente nunca precisa de uma só fonte de informação. A gente sempre precisa de ajuda de mais de uma fonte de informação. E não só daquela fonte, mas da outra fonte, como é que eu consigo combinar essas informações para obter o resultado que eu preciso no meu dia a dia? Então, o desafio não é só escolher qual é a melhor fonte, qual é a mais adequada para mim. Nem sempre a melhor é a que mais me interessa. Porque eu posso ter uma relação custo-benefício para isso. Então, ela pode ser mais cara por ser mais precisa. Mas como é que eu faço isso? Eu tenho que pensar não só que eu vou ter aquela fonte individual, mas que ela vai ser combinada no futuro com outras fontes de dados. E eu preciso saber se essas informações vão combinar, se elas vão casar. Né? E nem aquela história lá da menina que falou para o Einstein. Vocês conhecem bem a história. Né? Então, é preciso saber que a informação vai casar, que vai combinar, que vai servir para o meu uso futuro. Vou pegar um exemplo, aproveitando que tem o pessoal da Sabesp aí, né? Roubado discretamente. Né? Na verdade, é assim, a Sabesp precisava gerenciar a rede de água e saneamento da região metropolitana de São Paulo. Né? Então, ela precisou pegar informações de diferentes fontes. Então, se a gente observar, vocês vão ver que existem diversos tipos de informação. E ela precisou levantar esses diversos tipos de informação para a região metropolitana de São Paulo. Ups, não mais. Então, desde informação raster, né, até informações vetoriais. E compor uma base que fosse suficiente para ela saber aonde passavam as tubulações, né, de água e esgoto de São Paulo. Inclusive consultando o João da Água, Zé da Água, desculpe. sempre troco o nome dele. E para isso, ela teve de pegar informações de diferentes fontes, até mesmo dos funcionários deles antigos. E isso foi muito importante para compor a informação que ele precisava e utilizar ela da maneira mais adequada. Do mesmo modo... Do mesmo modo, a Comgás precisava gerenciar a rede de distribuição de gás de São Paulo. E ela precisava também de informações de diversas fontes. Ela precisava pegar várias fontes de dados diferentes para poder compor a informação que ela precisava. E uma vez composta a informação, ela precisava processar essa informação e trabalhar essa informação para obter a informação que ela... Então não bastou nem somente ela pegar a informação que já existia disponível. Ela mesma teve de fazer análises em cima dessa informação e gerar mais informação que fosse utilizada depois internamente dentro da própria Comgás. Ou seja, o que eu estou dizendo é, não adianta você só olhar fora, você tem que olhar para dentro também. Do mesmo modo, aproveitando que Comvias está aí, né, a Comvias tem uma atribuição muito difícil na cidade de São Paulo, que é cuidar das vias públicas. Imagina o que é cuidar das vias públicas de São Paulo. Então, ela precisava saber qual tipo de informação que tinha, por exemplo, de água e esgoto dentro da cidade de São Paulo. Então, ela precisava de informações de água e esgoto. Ela precisava de informações de gás, da rede de gás. E ela precisava também usar informações internas que ela tinha da rede de escoamento que ela tem. Drenagem, desculpe, troquei o nome. Rede de drenagem dela, própria. Ela não foi buscar em nenhum outro lugar, ela não foi na Sabesp, ela não foi na Comgás. Ela tinha de buscar internamente essa informação. E, finalmente, combinar toda essa informação para que quando fosse necessário fazer alguma obra dentro de algum lugar dentro de São Paulo, saber quem avisar e combinar como ia atuar nessa região. Ou seja, ela precisou buscar fontes externas, fontes internas, combinar tudo isso dentro de um sistema que permitisse a ela utilizar adequadamente essa informação. Né? Bem, então para que eu estou falando tudo isso? Para que eu estou dizendo isso tudo? Simplesmente eu estou dizendo isso, que o valor da informação não está na acurácia ou na precisão dele, mas sim no uso que você vai fazer dele para o seu negócio. O quão essa informação é valiosa ou importante para o seu negócio. Tá? É isso que a gente tem que ter em mente. Só para a gente fechar esse exemplo aqui, um último exemplozinho, prometo, que é o último. Ok, Eduardo? Só para fechar. Essa história de você ter a informação dentro, a gente gasta tanto dinheiro pegando informação, tratando informação, e muitas vezes a gente esquece de reutilizar essa informação dentro da empresa. E o mais difícil vocês já fizeram, que foi levar essa informação para dentro. Vamos tentar usar ela agora. Combina ela com outras fontes. Então, a Comgás estava com um problema que ela precisava expandir a rede dela. E ela precisava definir para onde ele ia expandir. Ou seja, ela precisava levantar quais eram os prospects, quais eram possíveis clientes para ela. Esse era um sistema, era um tipo de coisa complexa e demorada. Levava muito tempo. Mais de 120 dias para ela poder... Ops! Já estou dedurando aqui. Para poder usar essa informação. E, no entanto, ela tinha dados próprios que ela podia usar para isso. Ela tinha toda a informação de mapa, ela tinha toda a informação de arruamento, ela sabia por onde passava, mesmo onde ela não tinha rede, ela tinha informação de arruamento, de casas, de cartografia. E por que, então, ela não podia usar os seus dados? Até tem uma pesquisa da Mundugel, que eu roubei aqui, tá? Que saiu recentemente, tem o quê? 3 semanas? Que 73% dos entrevistados que responderam à pesquisa consideravam que a coleta de dados é a fase que mais influencia na qualidade dos dados. Ora, se a coleta de dados é a fase que mais influencia, por que a gente já não traz o dado junto do dado que a gente vai juntar ele no final? Então, a ideia foi utilizar uma ferramenta de mobilidade para pegar e levar o dado da própria empresa para o campo. Ele não está levando o dado de uma outra fonte, de um outro negócio, para depois tentar juntar. Não, ele já está levando o dado que interessa para ele. Ele consegue enxergar onde estão os prospects que interessam a ele, utilizando o próprio mapa da própria empresa. Então, na hora que vier e for entrar dentro do próprio sistema, o que vai acontecer? Já vai estar integrado e já está posicionado, adequado à informação que interessa. E toda a informação foi colocada de acordo com o modelo de dados que eles precisavam e uma ferramenta de produtividade para incluir isso de maneira mais rápida. Então, o que ele fez demais? Reinventou a roda? Não, só reaproveitou o que já tinha. O que ele ganhou com isso? Considerando o levantamento de 60 dias, que antes era feito no papel e depois passou a ser feito usando a própria mobilidade, depois de você levantar em papel, usando fontes de dados diversas, você ainda levava 55 dias para conseguir consolidar, digitalizar, conferir, revisar, levar para o CRM, depois botar para o GIS, para só depois decidir para onde eu vou expandir minha rede. Enquanto, se eu fizer a mesma coisa, usando o recurso que eu já tenho, o mapa que eu já tenho, o que eu já tenho disponível, eu consigo simplificar esse processo e em 5 dias, depois da pesquisa, eu já tenho o resultado. Então, o que ele fez? Usou a informação que ele já tinha para captar mais informação e minimizando o esforço na coleta de dados. Ok? Então, é só isso.
Obrigado, Marcelo. Eu agradeço até por trazer o dado da pesquisa que eu comentei no início da manhã aqui, mas eu não lembrava do número exato, era 73%. Agora, para finalizar as palestras, eu queria convidar o Adriano Ruguet, diretor da HGT. O Adriano é cientista da computação, mestre em processamento digital de imagens, responsável pelo desenvolvimento e lançamento de termos e soluções em ortorretificação volumétrica. Adriano?
Boa tarde para todos. Eu vou falar um pouco sobre modelagem no sentido desse novo produto, que é a ortofoto volumétrica, e integração, uma forma de integração utilizando o produto em questão também, uma maneira de inserção de metadados. Primeiro, vou começar com tendências. Então, para entender um pouco do que seria esse produto, né, eu estou atuando, conforme foi citado lá na palestra da área da manhã, pegando mais pesado na questão dos dados tridimensionais. Então, o foco dessa apresentação é demonstrar uma possibilidade de integração de dados através dos próprios dados tridimensionais. Já que eles são dados difíceis de lidar, vamos utilizar ele para alguma coisa um pouco mais interessante, como a aplicação de uma série maior de metadados. Então, eu vou começar pela tendência, mostrando algumas tendências que já existem há mais algum tempo no mundo, no sentido de uso de dados tridimensionais ou evolução desses dados. Tá? Aconteceu alguma coisa com a imagem ali de cima? Não ficou muito boa. Mas, como tendência mundial na aquisição de dados 3D, nós temos, em cima seria uma imagem de uma área urbana da Inglaterra, escaneada com um laser 3D. Então, na Inglaterra está em desenvolvimento, na época estava um prazo de implantação de lançamento para daqui a 5 anos, creio eu que isso tem 1 ano e meio. Então, se eles estão seguindo, daqui a uns 3 anos eles devem estar lançando o laser. Ele é um laser 3D, né, bastante semelhante ao laser atual, a única diferença é a maneira de você lidar com os dados que ele gera. Ao invés dele estipular um ponto apenas para cada posição, ele pode pegar vários pontos para cada posição XY, desenhando o perfil lateral de um determinado objeto, perfil lateral de uma determinada edificação. Então, você consegue gerar a sua cidade de lado e ver as janelas, ver a lateral dos prédios, ver a lateral da árvore, ver até um pouquinho por baixo da árvore, você consegue ver mais informações. Nos Estados Unidos, está sendo bastante aplicado, usa uma câmera chamada pictometry, que o que ela faz é pegar imagens também oblíquas, que são imagens que pegam lateral da edificação. É uma imagem que não é batida para baixo, mas sim para os lados, ou uma grande fotografia grande angular, no qual você vai estar vendo o lateral dos prédios e das edificações. O objetivo é você contar o número de andares e fazer algum estudo em cima da estrutura lateral dos objetos, não só da estrutura superior dos objetos. No caso do Brasil, também já há um prazo de 2 anos. Passou muito. Ou não? Não, isso mesmo. Então, no caso do Brasil, a solução foi um processo de ortorretificação chamado de ortofoto volumétrica. O processo ele é bastante semelhante a um processo tradicional de elaboração de modelo de superfície, por estereocorrelação, com a diferença de que, onde não haveria pontos, que são as laterais da edificação, porque você já tem um ponto definido para aquela posição, ele incorpora os pontos que estão faltando. Então, ele vai coletar todos aqueles pontos que, no caso, não são trabalhados hoje no laser convencional ou nos modelos de superfície convencional. Nesse caso, o produto final, você consegue girar ele em 3 dimensões e ver a lateral dos objetos. Então, você consegue ver as imagens, as janelas e outros produtos em si. Então, esse é o produto que eu vou estar mostrando como sendo também uma ferramenta e um modelo para ser utilizado para a integração de dados. A lógica básica dessa integração é baseada no fato de que esse daqui é um produto que ele é salvo e visualizado em formato de uma nuvem de triângulos e não mais uma nuvem de pontos. Ou seja, ele é um produto equivalente ao produto que é utilizado normalmente em jogos e visualizações 3D. Por ser formado por triângulos, eu posso aplicar atributos aos triângulos. Ou seja, eu consigo referenciar uma série de metadados a cada um desses triângulos de uma forma muito mais simples do que seria adicionar aos pontos. Então, seguindo para a parte de integração de dados, né, através da aplicação dos metadados a modelos 3D formados por nuvem de triângulos. Tem alguns problemas que têm aparecido e que sempre apareceram na área de fotogrametria, né, e que acabam recorrendo sobre todas as outras áreas de pessoas e empresas que usam os produtos da fotogrametria, que é como você aferir a qualidade do produto, considerando ele como sendo o fim de uma cadeia de produção, que começa lá na aquisição da fotografia, vai para a correlação entre os pares fotográficos, aquisição dos pontos de apoio no chão, marcação desses pontos nas fotografias, execução da triangulação e geração do produto final. O produto está errado, de quem foi a culpa? Onde o produto foi mal feito? Mas você não tem acesso a esses produtos. Você só tem o produto final na sua mão. Então, através da ortofoto volumétrica, você recebe junto com ela todos os produtos intermediários. Então, junto com ela, vem a necessidade também de criação de sistemas, igual esse SIG, que é o SIG GeoExpert, que é um sistema que a gente desenvolveu, para você poder acessar estes atributos. Então, por intermédio da ortofoto volumétrica, você consegue acessar... Não estou passando. Opa, agora eu mudei. Não era para ter mudado. Você consegue acessar as imagens de origem que foram utilizadas para gerar aquela informação, então, par de imagens. Você consegue acessar o modelo de aerotriangulação gerado para gerar o posicionamento daquelas imagens. E você tem também um módulo de estéreo restituição, no qual você consegue mensurar você mesmo qual que é a coordenada real a partir daquela triangulação que um determinado ponto deveria ter. Então, nesse caso, você tem ali no sistema a triangulação, o ponto de apoio, as fotos de origem brutas, todos os dados que foram obtidos ao longo do processo. Numa interface simples que você não precisa ser um expert para poder estar acessando. Com isso, você consegue, antes de ter que ligar para uma empresa para falar, deu pau aqui, você consegue entender o porquê que deu pau ali e já fala com eles, olha, aqui a correlação não ficou boa. Aqui me parece que o ponto ficou fora de lugar. Então, você já tem uma maneira melhor de estar debugando e de estar melhorando esse dado de uma maneira mais rápida. Agora vai passar 2 vezes? Não. Então, outro uso, no caso da ortofoto volumétrica, nesse caso aqui, ela está sendo visualizada no Google Earth, tá? É que ela permite que você coloque dados de chão, dados obtidos por uma equipe de campo, de uma maneira muito mais simples, de uma maneira visualmente muito mais elegante. Como você tem uma informação tridimensional dos prédios, você consegue enxergar a estrutura lateral do prédio e uma determinada foto que foi adquirida por uma equipe de campo, você consegue saber exatamente qual foi o ângulo da tomada dessa foto sobre aquele prédio. Porque você consegue girar o prédio e chegar num ângulo de visão semelhante a que o fotógrafo teve no momento daquela fotografia. Do mesmo jeito, na hora que você coloca o processo de Street View, aquelas fotos grande-angulares, fotos olho de peixe no seu processo, aquelas informações vistas pela foto grande-angular, você tem uma relação muito mais real delas com o seu modelo do que você teria numa simples ortofoto, no qual você não está vendo a lateral da edificação. A inserção de vetores também, você consegue fazer com que os vetores eles entrem dentro do seu modelo. Então, nesse caso, se você vai analisar vetores, como, por exemplo, vetores de esgoto, vetores de estruturas internas, como a própria parte do vetor que desce de uma determinada estrutura, como um edifício, ou seja, a tubulação que desce de um edifício, você consegue agora lançar no modelo no qual eles vão encaixar na posição exata e vão entrar e sair do modelo conforme acontece na realidade. Passou muito, foi para o final. Não, isso mesmo. Agora entrando num outro item, já saindo um pouco da questão do uso de metadados, eu vou falar um pouco bem rápido sobre a questão de precisão. Então, puxando um pouco da alçada do que foi falado na Indy, que é proposta agora uma precisão duas vezes melhor para a mesma categoria, para uma categoria A, do que era proposto anteriormente pela tabela PEC. Nesse caso, a HGT tem feito uma série de testes em cima das etapas na geração dos produtos, demonstrando a viabilidade de, por fotogrametria, nós alcançarmos algo que era uma utopia até pouco tempo atrás, que é uma precisão da ordem de 1 para 10 mil da altura do voo. O que significa isso? Um voo 1 para 30 tem uma altura de 4.500 metros, você consegue chegar numa precisão de 45 centímetros. Então, nós mostramos um caminho das pedras, muito árduo, mas que permite você começar a chegar no que até pouco tempo atrás era considerado uma utopia. Nesse caso, o processo é baseado em 4 itens importantes. Primeiro, é o trabalho de alta densidade. Hoje, você tem câmeras digitais que coletam a 200 megapixels e o scanner tem capacidade de digitalizar até 7 micras, com folga com 10 micras, que dá uma imagem de 500 megapixels. Então, você consegue ter imagens muito grandes. Triangulação em bloco. Apesar de várias empresas já utilizarem isso, é um processo onde você consegue fazer uma triangulação com um pouco mais de precisão. A ortorretificação volumétrica, no qual você gera uma informação altimétrica para cada um desses pontos altamente densos. Por último, terminando com o apoio de campo de alta precisão. Resolvendo um grande problema da fotogrametria, que é a questão do erro no apoio de campo. De novo, um erro numa imagem, né? Mas acho que não vai resolver, não. Então, começando pela alta densidade. A alta densidade nada mais é do que você utilizar uma digitalização muito maior daquela foto ou uma câmera que tenha capacidade de adquirir uma foto muito maior ou realização de voos mais baixos. Nesse caso, você tem simplesmente uma quantidade de pontos muito maior. Aí deu. No caso, você pode dobrar a precisão, dobrando a capacidade de escaneamento de uma determinada fotografia. Triangulação em blocos. Quando você faz uma triangulação em blocos, antes de você situar esse seu projeto no chão, você consegue uma precisão muito maior dentro do seu próprio projeto. Ortorretificação volumétrica, onde você gera um ponto altimétrico para cada ponto daquela imagem que você está trabalhando. Então, hoje, a maioria dos processos, você faz uma reamostragem muito grande antes de gerar informação volumétrica, e com isso você também perde precisão. Uma maneira de ganhar é você trabalhar com uma informação para cada ponto de informação disponível. Por último, é bom que não foi só vocês, né? Mas tudo bem. Por último, você tem a questão da marcação do apoio de campo de alta precisão, que é o uso de veículos aéreos não tripulados ou veículos controlados remotamente como auxílio ao serviço de campo para conseguir dar à marcação daquele ponto uma precisão muito maior do que a que era conseguido antes com os croquis tradicionais. Né? O grande problema do croqui que é a pessoa que faz, não é a pessoa que lê, e muitas vezes não é a pessoa que está lançando. Então, nesse caso, você tem uma informação na qual, se tiver um erro da marcação, você consegue saber exatamente quem errou e aplicar um puxão de orelha nele. porque você não tem a dúvida do croqui. Você tem uma informação em escala de voo variando de 1 para 50 até 1 para 200, que pode ser utilizado como amarração para o voo. No final das contas, com o uso desses processos, a gente consegue uma precisão próxima da ordem de 1 para 10 mil da altura do voo, que é o que a gente está chamando de um processo de tolerância zero, que seria se alcançar, num produto final, uma precisão de apenas um pixel da imagem de insumo existente, um pixel tradicional. Seria o pixel a 20 centímetros, né? A 20 microns, perdão. 20 microns. E é basicamente isso.
Obrigado, Tony. Bom, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Acho que tem tempo ainda para pelo menos umas duas perguntas para cada um. Tem uma pergunta para o Alan. Valeu. Da Fernanda, da Associação Profissional dos Geógrafos em São Paulo. Na integração dos dados do CityGeo, como os problemas de incompatibilidade de escalas e os deslocamentos foram solucionados? Eu complementaria também perguntando como foram integrados, né, as diferentes fontes, diferentes escalas de mapeamento para criar o CityGeo.
A Fernanda, quem que é, hein? Só para saber. Bom, como eu falei ali, o problema principal era essa questão de compatibilizar os encontros, né? E, então, acabou que a gente teve que, em várias partes, refazer a base do Google em cima de uma base nossa. Então, a gente utilizou imagens de satélite, às vezes até o próprio Google ou outras bases para poder fazer essas correções. Mas aí, então, a gente acabou gerando uma base única nossa e também a base do Google. Então, se você for no sistema lá, você vai ver que tem como você fazer rotas. Você pode escolher rota pela base normal do Google, que é o que a gente chama lá de rota rápida, que são as rodovias e tudo, ou rota pela área de influência da estrada real, que aí considera a nossa base. Então, ela faz a rota em função do que foi levantado da nossa base. Porque realmente a gente encontrava esses problemas em fazer essas conexões. Em alguns pontos, até, por exemplo, você tem o Google, uma estrada que num pedaço ela está bem detalhada e, de repente, ela passa a usar um outro tipo de base e aquela estrada passa a ficar bem reta, assim, e totalmente diferente do real. Então, a gente tem essas duas bases dentro do sistema. E o que que você...
Era sobre integrar diferentes fontes de dados, diferentes escalas, isso aí. Queria perguntar para o Adriano Junqueira, você comentou que as perguntas definem a modelagem. Então, algumas perguntas que foram feitas há algum tempo definem as modelagens atuais. Quais seriam as perguntas atuais que vão definir novas modelagens para o futuro?
Bem, o que eu gostaria de trazer para complementar a minha apresentação é que, do mesmo jeito que muitos daqui começaram fazendo indicadores dentro das suas empresas, fazendo KPIs, ou seja, fazendo gráficos que mostravam como é que essa empresa estava em vendas, como é que essa empresa estava em vários processos, usando Excel, e depois isso aí foi para ferramentas mais evoluídas como ERPs, CRMs, o mesmo processo acontece com a geografia, ou seja, primeiro tem que ter um estudo para entender quais as perguntas que realmente representam valor para o negócio. Ou seja, quando uma pergunta simples para qualquer empresa, assim, quanto estou vendendo? Essa pergunta nasceu primeiro só como quantidade. A partir de um determinado momento, muitas dessas empresas, e muitas que estão presentes aqui, começaram a espacializar essa resposta. Ou seja, não interessa mais saber quanto eu estou vendendo, mas eu quero saber quanto eu estou vendendo em cada local geográfico, em cada loja. Qual é o volume que eu tenho de estoque em cada uma das minhas filiais. Então, isso eram fatores que eram puramente atributos de contabilidade ou numéricos e que, a partir da perspectiva da geografia, a partir da perspectiva do GIS, passaram a começar a ter uma ligação geográfica. Esse tipo de resposta tem que ser trabalhado junto com cada empresa para não ter uma granularidade geográfica acima do desejado para a implementação, e nem ser tão básico que logo após ser implementado, a resposta passa a ser tão óbvia que já começa a surgir as novas perguntas e aí necessita de uma nova modelagem. Ou seja, é um trabalho que realmente sempre vai demandar pela necessidade do cliente. Ou seja, não tem uma resposta pronta para isso. Existe uma orientação, que, ou seja, primeiro se determina as perguntas, verifica a viabilidade dessas perguntas serem aproveitadas para meses subsequentes, depois verifica se essa pergunta tem relevância de não ser respondida mais no último dia do mês, e sim antecipada, ou seja, se for uma previsão de vendas, eu não quero mais saber a previsão de vendas para o final do mês, eu quero cada vez mais saber a previsão de vendas para o dia de hoje. A partir de um determinado momento, começa a fazer um estudo estatístico de qual será a previsão de vendas do próximo mês. Isso tudo tem como ser modelado usando a geografia. Antes era só modelado com estatísticas, usando os números de vendas. Agora pode ser usado também a parte de geografia. E por último, a partir do momento que aquela massa de dados de venda, aquela massa de informação geográfica, no ponto de estudo de estatística, não vai gerar grandes mudanças, aí, no processo de modelagem e integração, passa-se a criar níveis de referência, passa-se a criar alarmes para que o gestor não tenha que mais ficar monitorando aquele item e sim possa usar seu tempo para buscar novos entendimentos do negócio que venha a gerar valor.
Okay. Ainda nessa área de modelagem, eu queria perguntar para o Adriano sobre as ortofotos, aqueles modelos 3D, como que você pode integrar a outras bases, alguma base existente, esses modelos?
Eu acho que, em primeira instância, só faz sentido você utilizar um modelo um pouco mais evoluído, um modelo com uma quantidade de informações um pouco maior, se você tem as informações anteriores. Então, o caso do uso do ortofoto volumétrico, ele vem a agregar valor àquilo que você já tem. Então, é uma informação a mais, que, pelo fato de ser uma informação um pouco mais completa, ela te ajuda a lidar com todo o outro conjunto de informações que você já tem. Ele torna mais fácil entender, compreender e também fiscalizar as outras informações que você tem disponíveis.
Okay. Agora, partindo um pouco para a área de integração entre sistemas, queria perguntar para o Marcelo sobre como que é esse processo. Eu vi que você tinha lá um SAP, né, que foi com vias, eu acho. Com gás. Então, como que é essa integração agora dos dados geográficos com os sistemas legados, né? CRM numa empresa, como que você vai colocar tudo junto?
A importância da informação espacial, ela completa a informação que a empresa já tem nos sistemas legados dela. Então, as empresas, hoje em dia, já têm sistemas de ERP, de CRM, e não faz sentido pensar em informação espacial sem pensar na integração com os sistemas que ela já tem hoje. Então, integração é palavra de ordem em qualquer empresa hoje. Ninguém vai fazer um investimento se não pensar que essa informação vai complementar e ajudar uma informação que já existe hoje. Então, no caso da Comgás, toda a parte de prospects está dentro de um CRM. Toda a parte de possíveis novos clientes está dentro do CRM. Então, não haveria sentido você ir a campo buscar quem poderiam ser os novos clientes se essa informação não fluísse para dentro do CRM, onde ela seria usada no futuro. Então, toda a integração foi pensada de tal maneira de você pegar a informação espacial, levar para o campo, adquirir a informação no campo necessária para ser colocada dentro do CRM e levar isso para o CRM, tudo de forma transparente para o usuário final do CRM. Para o usuário final do CRM, tudo passa de maneira transparente para ele. O que interessa a ele é saber onde é que está meu prospect, para onde eu cresço minha rede. Então, o que a gente puder ajudar nossos clientes ou nossa empresa a usar a informação espacial integrada à informação já existente, a gente está criando mais valor para a empresa. E é isso que nossos diretores esperam de nós.
Eu queria perguntar para o Alan, a gente vai ter hoje ainda um painel especificamente sobre bases colaborativas, mas eu sei que vocês pretendem no CityGel contar com colaboração do usuário, né? Como que vai ser a integração desses dados, a validação, se vai ter uma mediação?
É uma tendência também agora isso, né? E você tem os prós e os contras, né? É bem claro, né? Aí, as vantagens, com certeza, é a facilidade ao acesso, você ter mais informações, rapidez, né? Baixo custo e tudo. Mas, ao mesmo tempo, a desvantagem é como você vai garantir a qualidade, a integridade desses dados, né? E, realmente, a gente já está desenvolvendo uma nova versão, provavelmente deve sair em setembro, já com essa parte toda de colaboração. Mas o que a primeira coisa que a gente sentou com eles para olhar foi isso, ó, como que vai ser a garantia disso? Vocês vão estar dando uma chancela, né, da cidade real, vocês vão estar garantindo? Então, precisa de uma mediação, né? Então, você tem uma parte, desde uma parte mais simples, onde você vai ter só mesmo resenhas, então a pessoa foi em determinado restaurante, determinado hotel, ele vai poder colocar lá uma resenha do que ela achou e tudo, ou se ele foi numa cachoeira, tirou fotos e tal, ele pode pôr fotos, mas vai ter também uma parte também para agregar mais dados de rotas, de trilhas e tudo. Então, se uma pessoa fez uma trilha numa serra lá e tal, e gostou, achou legal, fez a trilha com caminhamento, GPS, tudo, ele vai ter uma parte lá onde ele vai poder fazer update disso, mas vai sempre ter que passar por uma validação. Então, ele vai acabar que tem um custo para ter uma pessoa, uma equipe, para estar validando esses dados, porque para você falar que você pode garantir aquele dado ou não, né? Então, esse é o maior problema, esse.
Ok. A gente está com o tempo esgotado. Só queria perguntar para o Martino... Eu acho que a Fátima podia ajudar também. Quem é Zé da Água?
Zé da Água é aquele senhor que em toda a cidade do interior, tá? Aqui na capital também tem, ele sabe onde passa cada cano, onde tem cada registro. Ele tem um nome, mas ele é conhecido como Zé da Água. Se ele morrer, o arquivo vai junto. E isso não é só no Zé da Água, é no Zé da Eletricidade, é no Zé da Telecom, é o Zé do Gás. Não, o Zé do Elevador não, tem muita gente já cuidando disso. Mas isso tudo é o quê? Todos os bancos de dados tá na cabeça do sujeito. Passar esse banco de dados para um meio de dado, isso é muito difícil. Nós participamos do projeto da Sabesp, do Signos, nós geramos a base cartográfica. Gente, para fazer aquilo, conversar com a ideia de um que estava de um lado, com a ideia de um que estava do outro, não foi fácil.
Tá? É que lá em Curitiba não tem esse termo. Não, deve ter vários Zé da Água, mas eu não tenho esse termo. Gente...
Eduardo, tem só mais um minuto, não?
Bom, eu vou pedir, então, as considerações finais, assim, um minutinho.
Tá, cada não, porque foi surgindo um monte de coisa, eu fui vendo e tal, e eu queria um minuto para falar uma coisa que eu acho que é importante. Como o coronel falou, a qualidade dos dados, né, é uma série de componentes, né? Mas você tem dois que são primordiais, né? Escala e precisão, que é o que todo mundo já falou aqui. E nós, como o Marcelo falou também, como empresa de geo, a gente tem a obrigação de mostrar para o cliente o que realmente ele precisa, né? Qual o produto e ferramenta que é o que ele precisa. Então, eu fui escutando e tal, foi me vindo na cabeça alguns termos de referência que eu tenho visto, por exemplo, a escala deverá obedecer o padrão para 50 mil. Aí, de repente, você continua lendo lá, está lá. Deverá ser levantado ponto de controle com GPS geodésico, todos os dados deverão ser levantados. Você fala, pô, para que isso? Você tá, o PEC, tudo bem que mesmo o dobro, o PEC A para 50 mil, 25, se for o dobro é 12. Qualquer GPS de navegação vai te dar isso. Então você está levantando com GPS geodésico para quê? Só para aumentar o custo. E o contrário também, eu tenho visto, por exemplo, a utilização de produtos e ferramentas inadequadas para a escala e para a precisão que necessita. Então, por exemplo, fazer recadastramento imobiliário usando imagem satélite. né? É coisa que precisa de medir precisão e tudo. Então, eu acho que a gente tem obrigação o gel já está sendo mais usado, já é mais conhecido, mas ainda é uma tecnologia nova e todo dia tem coisa nova. Então, nós temos obrigação de falar para o cliente mostrar o que ele realmente precisa para o que ele quer. É só isso que eu queria falar.
Bom, a gente tem que terminar mesmo, porque já estourou o tempo. Queria agradecer ao Alan, os Adrianos e o Marcelo. Muito obrigado a todos.